O senhor presidente da Assembleia da República vai chegar, mas creio que já foram todos informados. Estamos prontos. Europeus têm oportunidade para serem ouvidos nesta Casa Portuguesa da Democracia. Isto é um momento histórico e também na história dos direitos humanos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer novamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República pelo acolhimento e também a sua participação neste evento. Também vejo aqui vários membros da Assembleia da República e muito obrigado igualmente pelo vosso apoio. Também quero agradecer à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu por terem realmente tornado este momento possível. Hoje, então, é o resultado do projeto Let's Change the Pace, Mudemos o Ritmo, que foi financiado pelo programa Erasmus+. Inicialmente, reuniu pais de Itália, Malta, Espanha, mas o enquadramento foi alargado para permitir a inclusão de outros pais de variadíssimas organizações a nível internacional. E temos hoje vários pais reunidos na sala de países tais como a Islândia, Ucrânia, etc. Temos então um presente hoje em dia para as nossas crianças, onde continuamos a lutar pelos seus direitos humanos. Preparámos então um manifesto que foi realmente preparado e elaborado por pais de crianças trans e da juventude europeia. Quero-vos dizer que uma estratégia foi adotada entre 2020 e 2025, com esta estratégia, primeira estratégia de LGBTI+, conseguimos abordar pela primeira vez desafios para os jovens de todas as idades para que haja mais igualdade. Não é só uma chamada para ação a todos os Estados-membros do Parlamento Europeu, trata-se igualmente da defesa dos direitos humanos e a sua inclusão em políticas, levantando as vozes de LGBT e mais pessoas ativistas em toda a Europa. Dito isto, aqui estamos nós. O nosso manifesto responde à estratégia europeia, mas ainda temos algumas preocupações. As nossas vozes que precisam ainda de serem ouvidas pela Comissão Europeia. O nosso manifesto é um apelo à ação urgente para dar resposta à defesa dos direitos humanos da juventude europeia transgênero. E foi preparada com urgência. Sabemos que os pais são um dos motores mais importantes da mudança, porque quando uma criança encontra-se em sofrimento, toda a família sofre. Quando uma criança não encontra apoio, então a família encontra dificuldade. E quando uma criança é discriminada, toda a família é discriminada. É por isso que cá estamos. Agora vamos ouvir uma mãe portuguesa da organização M+. Vai-nos partilhar connosco um exemplo, portanto, que resultou das várias discussões que tivemos ao longo da conferência. Depois vamos ouvir uma mãe da Lituânia e, finalmente, uma terceira oradora. As três vão partilhar connosco como é que a ação política é absolutamente primordial para continuar a defender os direitos humanos das crianças europeias, partilhando connosco algumas histórias pessoais sobre o apoio jurídico, o apoio político e como é que a vida destas crianças pode até ser miserável sem qualquer apoio. Muito obrigada.
Thank you.
Muito obrigada, Margarita. Muito boa tarde. O meu nome é Ruta Trumplekskene, da Lituânia. É uma honra estar aqui convosco, aqui na Assembleia da República, em Lisboa. É a primeira vez que eu visito esta cidade, portanto, estou muito feliz por estar aqui e um pouco ansiosa. E apesar de estar um pouco nervosa de estar aqui a falar convosco, também é uma grande oportunidade de estar aqui em nome do meu filho. Chama-se Ray, tem 14 anos de idade. E estou aqui a participar nesta conferência. Não é porque seja perita sobre assuntos de género ou de crianças trans e de género diverso. Não tenho respostas. Eu sou perita como mãe, mãe de uma criança. Uma criança que quer ser si próprio, sem medo, como qualquer outro adolescente. Eu posso-vos dizer que a situação neste momento na Lituânia, particularmente no que toca a jovens trans e de género diverso, continua a ser uma situação difícil. Apesar de termos algumas leis para adultos, mas quando falamos de menores, de crianças, de adolescentes, posso-vos dizer que é quase zero. A sociedade, então, é uma sociedade homofóbica do meu país. E até agora já percebi que não é uma questão realmente as pessoas estarem contra. As pessoas simplesmente não estão a par do assunto, não têm conhecimentos sobre pessoas trans e de género diverso. O meu filho, por exemplo, há um ano desta parte, quando ele tinha apenas 14 anos, assumiu-se como uma pessoa trans. Eu estava um pouco perdida na altura, não posso esconder este facto. Eu não conhecia também ninguém que fosse trans. Tinha sido também uma primeira oportunidade, a minha primeira experiência. Simplesmente percebi que era algo de importante para ele, que era absolutamente crucial, que ele tinha medo. E ele disse-me que sabia perfeitamente que eu sempre quis ter uma filha. Pela primeira vez, este ano em particular, foi um grande desafio para mim. Mas eu mantenho esperança. Eu espero continuar a colaborar com pais de outras crianças europeias trans e de género diverso, trabalhando com mães e pais de crianças LGBT e mais, para que possamos realmente fornecer apoio, proporcionar conhecimento e também estou a tentar mostrar ao meu próprio filho que vale a pena viver, mesmo que sejamos diferentes, mesmo que tenhamos dificuldades. É isso, neste momento, o que está a passar na Lituânia. O que ele pode fazer mais especificamente é de esperar, de lutar. Não temos a possibilidade de mudar nome, não temos a possibilidade de receber terapia. Como já foi aqui dito, não existem leis para ajudar ou até defender estas crianças que se encontram nestas situações. Eu estou aqui porque quero contribuir para a mudança. Eu quero também fazer parte deste movimento. Da mesma maneira que foi aqui mencionado pela Alexandra, já demos alguns passos, alguns avanços, isto não é muito habitual. Eu conheço alguns amigos do meu filho que também são trans. E apesar de não terem partilhado isso com os seus respectivos pais, porque é preciso uma certa coragem, claro, já tive a oportunidade de falar com eles e foi aí que eu decidi: sim, senhora, eu também vou a Lisboa, vou participar na conferência, vou ajudar a transmitir as preocupações dos colegas do meu filho, que também olharam para mim com olhos grandes. Dois dos colegas, por exemplo, nunca tinham falado sobre o assunto, sobre os sentimentos que eles tinham e começaram a chorar. Eu realmente quero ajudar estes jovens e o meu filho. A primeira coisa, então, e na minha opinião, a mais importante, queremos paz. Queremos dar a possibilidade às pessoas de poderem ser elas próprias, sem medo, sem serem julgadas. Como o meu filho, tinha partilhado comigo. Ele tem medo de ser ofendido, agredido, de entrar num supermercado, por exemplo. E ele precisa de repente, pode precisar de ir à casa de banho. E ele não quer entrar na casa de banho das meninas, quer entrar na casa de banho dos homens. Mas tem medo. Tem medo que alguém o identifique, evidentemente, como sendo trans. Mas. Posso-vos dizer que o meu filho é corajoso. Não sei onde é que ele encontra a coragem, mas a verdade é que ele não tem qualquer problema em fazê-lo. E da mesma maneira que também que foi aqui mencionado pela Alexandra, eu também estou a aprender a ter a mesma coragem, a não ter medo, a continuar a avançar. Portanto, para estas crianças, é importante realmente que eles consigam ser eles próprios, que eles possam sobreviver, que eles possam receber ajuda, que eles possam igualmente evoluir. Temos muito a fazer. Na Lituânia, precisamos de educar as crianças desde as tenras idades, não é só a nível universitário. Tem que ser claro que as crianças não podem ser culpadas de comportamentos menos apropriados, particularmente em países terrivelmente conservadores, em que, por exemplo, temos até leis que proíbem que estas crianças possam comunicar sobre assuntos LGBTI+. Também os sistemas políticos não querem lidar com este assunto, é um assunto absolutamente proibido. Portanto, como devem calcular, é uma batalha tremenda. Precisamos então de um sistema de apoio para os pais de crianças trans e de género diverso. Também existe uma falta de profissionais, psiquiatras, médicos que sejam peritos nestes assuntos. Portanto, trata-se igualmente de trabalhar com profissionais neste domínio. E definitivamente precisamos de mais pais que se juntem à nossa organização para que possamos realmente continuar a lutar em prol destas crianças. Tratam-se de milhares de pais. E claro, temos que continuar a trabalhar por forma a garantir serviços sociais, serviços médicos e o ambiente apropriado para que estas crianças possam viver, para que estas crianças possam ser felizes, possam alcançar os seus objetivos. Como mãe, continuarei a fazer o meu melhor. Quero agradecer o convite que me foi concedido para participar aqui na Assembleia da República nesta conferência. É extremamente importante que eu possa ter esta oportunidade para partilhar convosco ideias e eu espero que continuaremos a fazê-lo, a partilhar informação. Muito boa sorte a todos os pais aqui e a todas as crianças. Como sabem, já tinha mencionado que é uma honra termos connosco o Sr. Presidente da Assembleia da República connosco. É um momento histórico. Portanto, estamos aqui novamente para apresentar o manifesto para todas as crianças europeias trans e de género diverso. Agora, passo a palavra à Margorzata Banacek. Muito boa tarde, o meu nome é Margorzata Banacek. Eu estou aqui a representar a organização Benojita de Pais, que apoia outros pais de LGBTI+. E também estou aqui a representar todos aqueles que querem ajudar e participar nesta rede de pais da Polónia. Chegou então o momento para dar vozes, portanto, para dar uma voz aos pais de crianças trans e de género diverso na Polónia. Eu quero partilhar convosco algumas experiências. Nós, portanto, apoiamos estas crianças para que elas possam ser protegidas e, claro, quando nós percebemos que os nossos filhos são ou trans ou de género diverso, numa fase inicial, então temos que igualmente lidar com outros assuntos. Em primeiro lugar, os pais têm que encontrar soluções para diversas dificuldades, dificuldades médicas, ou então a criação de um ambiente seguro para estas crianças na escola. Claro, uma das peças mais importantes neste puzzle é o medo que estas crianças sentem na escola. Nós também na Polónia não temos quaisquer leis ou até procedimentos como realmente acolher crianças trans e de género diverso nas escolas. Dependemos inteiramente da boa vontade dos professores, dos diretores de turma e dos diretores das escolas. Permitindo que as crianças utilizem o seu próprio nome, em vez, muitas vezes, de outros nomes que não querem utilizar. Igualmente, todos os processos que têm a ver com certificados de nascimento ou então outros documentos oficiais, é um processo extremamente complicado. Onde as crianças e juntamente com os seus respectivos pais requerem muita burocracia, mas também situações de grande humilhação, em que, lamentavelmente, temos que procurar opiniões de peritos, porque não existem quaisquer leis, não existem documentos específicos que. Para submeter, portanto, perante os tribunais. É muito difícil então mudar o nome neste momento no nosso país. Um outro ponto que eu quero aqui mencionar tem a ver com o medo relacionado com a situação política. Não temos, como já foi aqui dito, leis específicas para jovens trans e de género diverso. Não temos leis contra qualquer ação homofóbica para proteger os nossos, as nossas crianças. Neste momento, o Partido Político no poder e juntamente com também representantes da Igreja Católica já utilizaram exemplos de crianças trans e de género diverso para aumentar o medo na sociedade. Utilizam então discursos de ódio nas suas campanhas eleitorais, por exemplo. Para novamente introduzir um sentimento de medo nas nossas crianças. E eu quero aqui dizer que nós, pais, nunca vamos permitir que as nossas. Vamos sempre proteger as nossas crianças e vamos sempre continuar a desenvolver redes em toda a Europa, esperando realmente que consigamos mudar este ritmo. Espero que haja um dia na Europa regulamentação, leis também para criar um ambiente seguro para todas as crianças trans e de género diverso na Europa. Muito obrigada. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República de Portugal, excelentíssimos pais e excelentíssimos jovens que também se encontram aqui presentes. O meu filho, já com quando era adolescente, com 12 anos, até à data eu tinha sempre trabalhado com crianças no sistema jurídico e órfãos. Nunca pensei um dia que eu encontraria-me nesta mesma situação. Mesmo sendo psicóloga e mesmo tendo trabalhado como ativista e profissional durante anos a fio, eu encontrei-me numa situação em que, para além de profissional, encontrei-me como mãe, com uma visão diferente e uma perspectiva diferente. Ontem, pela primeira vez, por exemplo, chorei. Chorei, não porque estava triste, ou sentia-me triste pelo meu filho. Eu chorei porque estávamos juntos, não só juntos no meu país, mas juntos na Islândia, Malta, Portugal e na Turquia. A Turquia é o meu país, como mãe, uma mãe como tendo um coração pertencendo a uma única família. Eu tive a oportunidade de falar com vários pais, ouvi igualmente experiências que temos partilhados, situações similares que estão a ocorrer no meu país, infelizmente a nível global. Por exemplo, nos Estados Unidos, a última diretiva que foi passada sobre pais que decidem apoiar crianças trans e de género diverso podem ser punidas neste momento no estado do Texas, nos Estados Unidos. Portanto, temos que lutar contra esta onda de medo. Exatamente a mesma coisa está a acontecer em inúmeros outros países, tais como o meu próprio país. Portanto, é o nosso pedido, é a nossa exigência que ouçam as nossas vozes ao nível europeu, para que as nossas vozes possam ser ouvidas por todos os jovens. É verdade que queremos dizer a todos que nós não vamos deixar que as crianças continuem a sofrer. Temos que ser fortes, somos pais, fazemos parte da sociedade. Fazemos parte da sociedade que ou permite que continuemos a respirar, ou então mata-nos e mata os nossos filhos. Na semana passada, logo após uma manifestação que ocorreu na Sérvia, uma manifestação que foi anti-LGBTI+. As crianças foram vítimas de agressões. O medo, novamente, foi distribuído, foi partilhado com os nossos filhos, estas crianças. E porquê? É possível, então, prevenir, por exemplo, ou evitar um arco-íris depois da chuva? É evidente que não. Podemos, por exemplo, não podemos evitar da mesma maneira que uma flor possa florescer. Desta mesma maneira, as crianças também têm que florescer. Pagam impostos, podem ser um dia deputados, ou então podem até ser um dia médicos, enfermeiros, podem trabalhar ou num supermercado, serem advogados, fazem parte da nossa sociedade. Quando é que vamos parar, então? Alienar estes membros da sociedade. Ontem eu também chorei, mas chorei de felicidade, chorei porque sinto-me forte, chorei porque juntos e com o vosso apoio e com o apoio de todos, as nossas vozes podem ser ouvidas de forma clara. Temos que mudar o ritmo, temos que mudar mentalidades, temos que comunicar, particularmente com aqueles que não pensam da mesma maneira. Existem várias pessoas que não acreditam. Nós todos temos religiões diferentes. Temos pessoas malucas, peço imensa desculpa de utilizar esta palavra, mas existem pessoas malucas de todas as nacionalidades. Nós precisamos de procurar o bom. É tão simples quanto isso. Muito obrigada. E agora chegou o momento histórico do manifesto que é o resultado de um consórcio de pais e o resultado de variadíssimas reuniões que ocorreram entre pais. E temos aqui a Luísa, portanto, de uma organização de Malta, que vai proceder então à leitura do manifesto. Este manifesto foi preparado em colaboração com a rede ENP, a Rede Europeia de Pais de Pessoas LGBTI+. Temos então reunidas representantes de Itália, de Portugal, de Malta e da Sérvia. Um número cada vez maior de jovens trans e de género diverso na Europa procuram o reconhecimento não só para afirmar os seus direitos, mas também terem acesso a tratamento e a cuidados de saúde. Nos últimos anos, tem havido uma alteração de paradigma no que toca aos jovens trans e de género diverso. Claro que cada vez mais precisamos de uma abordagem diferente aos cuidados de saúde. Precisamos de melhores sistemas de saúde para estas crianças trans e de género diverso. Os pais começaram então cada vez mais a trabalhar através de grupos de apoio para defenderem os direitos destas crianças. Como pais e ativistas que trabalhamos para defender os direitos destes jovens europeus trans e de género diverso, já observamos que os direitos destes jovens nem sempre são garantidos. A situação na União Europeia continua desigual. Alguns países estão a adotar estratégias inclusivas, mais do que outros, com países que continuam a estar em clara oposição a alguns destes movimentos. Assim sendo, acreditamos que a União Europeia e outras instituições europeias, bem como órgãos europeus, têm que realmente assumir uma responsabilidade clara sobre esta falta de responsabilidade. Igualmente, temos que lidar com a taxa de abandono nas escolas e o risco de problemas psicológicos, tais como distúrbios alimentares, a taxa de suicídio, entre outros. Apoiar então estes jovens trans e de género diverso nos primeiros ou na fase de infância e de adolescência pode não só melhorar a autoestima, mas também o sentido de pertença. Eles conseguem ser eles próprios sem serem ou ofendidos ou até serem julgados. A nível internacional, precisamos de novas normas para trabalharmos os direitos humanos como princípios básicos. O artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem estipula que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Eles têm consciência e têm que viver com um espírito de igualdade. O segundo artigo, exatamente a mesma declaração, acrescenta que todos têm direitos a liberdades mencionadas na declaração, sem distinção de qualquer tipo, tais como raça, sexo, língua ou qualquer outra opinião ou qualquer outro estado. Isto implica o direito de ser protegido contra a discriminação a vários níveis, incluindo orientação sexual, identidade de género e, igualmente, a expressão de género. E outros artigos, igualmente na Declaração, continuam a reforçar estes direitos humanos. A ENP, a Rede Europeia de Pais de Pessoas LGBTI+, é uma organização para todas as associações e grupos informais de pais de pessoas LGBTI+, em toda a Europa. A ideia é de reunir então todas estas famílias e de trabalhar em prol de uma sociedade mais inclusiva, por forma que cada pessoa seja tratada com dignidade e respeito, livres de qualquer tipo de discriminação ou opressão. O projeto Mudemos o Ritmo para as nossas crianças europeias trans e de género diverso, que está a ser financiado pelo programa Erasmus, tem reunido várias organizações europeias que trabalham em prol dos direitos destas crianças trans e de género diverso. Todos os representantes destas organizações, países tais como Portugal, Espanha, Malta e Itália, têm-se reunido com outros representantes da Dinamarca, do Reino Unido e da Itália para termos vários debates. E então, nos últimos 2 dias, organizámos uma conferência em Lisboa para que estes pais e estes jovens pudessem partilhar as suas esperanças, os seus problemas, as suas dificuldades e, igualmente, todas as políticas relacionadas com estas crianças trans e de género diverso. Sem esquecer que estes jovens são o futuro da Europa e que não podemos deixar de resolver estes assuntos. Então decidimos preparar o manifesto, incluindo todas estas instituições, incluindo a União Europeia, o Conselho da Europa e todas as organizações, tais como as Nações Unidas envolvidas com direitos humanos das crianças, para unir esforços, para lançarmos recomendações e também novas regulamentações. E então pedimos hoje o reconhecimento à autodeterminação de crianças trans e de género diverso, salvaguardar estes direitos através de legislação baseada em protocolos e também de diretivas internacionais, garantindo os direitos de crianças trans e de jovens. E também o direito de alterarem o nome legal que lhes é atribuído ao nascimento, como também acesso a cirurgias sem ter que recorrer a tribunal. Também pedimos a todos os Estados-membros para oferecer centros de afirmação de género em todos os territórios e em todos os países, cumprindo com o direito e acesso à saúde, tal como afirmado pelo Gabinete dos Direitos Humanos sobre o acesso à saúde. Igualmente, assegurar que todas as pessoas trans e de género diverso que procuram ou apoio médico são tratados em ambientes com apropriados, particularmente para os mais jovens, aumentar o número de instalações pediátricas em que estas crianças possam receber igualmente apoio. Assegurar que estes tratamentos, por exemplo, terapias específicas são prescritas, respeitando as orientações das diretivas internacionais. O timing é extremamente importante, igualmente no que toca aos blockers da puberdade. Explorar e respeitar as necessidades de todos os indivíduos. Não há uma única resposta para todos. Existem, sim, necessidades específicas, tais como intervenções médicas, que têm que ser identificadas de uma forma personalizada e igualmente definidas de forma atempada, para que estas crianças e estes adolescentes possam viver uma vida da melhor maneira possível. Isto também é uma recomendação que foi avançada pela Associação Profissional Europeia para a Saúde de Crianças Europeias Trans e de Género Diverso. Banir todo o tipo de terapias de convergência que tentem alterar a identidade de um indivíduo ou a sua orientação sexual, respeitando as normas em vigor. Todas as pessoas têm o direito de viver a sua sexualidade o mais livremente possível, sem restrições. Proteger crianças europeias trans e de género diverso contra a violência, a homofóbia, os discursos de ódio, passando políticas sãs, promovendo educação neutra e também ambientes familiares e uma cultura de diversidade e inclusão em todas as esferas da vida. Peço a todos os Estados-membros de incluírem a identidade de género, a sua afirmação e a sua proteção, como parte do currículo em todas as instituições de educação, de fornecer módulos específicos e igualmente desenvolvimento profissional para todos aqueles também que trabalham com jovens. E as escolas precisam de incluir materiais de educação que celebrem a diversidade. Promover uma visão sem estigmas e estereótipos. Os livros e os manuais não podem ter estigmas e estereótipos, mas têm que sim celebrar a diversidade. Desenvolver campanhas em favor de uma sociedade igualmente mais inclusiva. Estabelecer alianças com atores estratégicos, com instituições académicas, com organizações que façam parte da comunidade, fornecendo serviços vitais e, igualmente, construir pontes e diálogo com instituições públicas, uma vez que isto é necessário para o desenvolvimento de sinergias e sublinhar os resultados e os impactos mais positivos. Unir esforços para influenciar de forma positiva outros países com o apoio da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e também com outras organizações de direitos humanos, e também apoiar a imposição de sanções àqueles países que não respeitem a diversidade, pois são os pilares absolutamente necessários nas sociedades mais democráticas e imparciais. E em último, mas não menos importante, eu tenho a certeza que todos os Estados-membros têm a legislação necessária para reconhecer e salvaguardar crianças europeias trans e de género diverso, assegurando que as leis são implementadas e apoiadas através de esforços atempados. Como pais que participam em variadíssimas organizações não governamentais, vamos continuar realmente a disseminar os nossos conhecimentos, a partilhar as nossas experiências, por forma a que a sociedade possa aprender com as nossas histórias, que vamos continuar a atualizar através de diferentes culturas, religiões e contextos políticos. Vamos continuar igualmente a colaborar com com organizações não governamentais nacionais e internacionais, exercendo pressões onde forem precisas, igualmente construindo pontes, solicitando apoio, não só financeiro, mas também todo o tipo de apoio, para que estes indivíduos possam realmente ter acesso e soluções reais para as suas dificuldades. E então chamamos a todos as partes interessadas, mas também políticos, que possam desenvolver ações-chave por forma a transformar as vidas de crianças europeias trans e de género diverso. Juntos podemos crescer, portanto, vamos coordenar realmente ações de larga escala, mobilizando as partes interessadas, as organizações de pais e ativistas. Vamos, através de experiências, dados e os nossos conhecimentos, encontrar novas soluções em variadíssimos países e contextos. Vamos procurar as melhores práticas para celebrar realmente os impactos mais positivos que possamos ter em prol destas crianças. E com urgência queremos partilhar esta mensagem de uma legislação que seja sã em todos os países europeus. Vamos mudar o ritmo. Em primeiro lugar, quero-vos dar as boas-vindas. É extremamente importante ouvir as vossas preocupações e tomar em consideração as diferentes propostas que foram submetidas aqui. Como devem calcular, sendo Presidente da Assembleia da República, eu vou continuar então em português, o que é, aliás, uma língua absolutamente bonita, falada por mais de 260 milhões de cidadãos em vários países. Portanto, a partir deste momento, vou começar a falar em português.